E ontem à tarde, Luciana Penha entrevistou o presidente da AMUSEP. O presidente fez críticas ao peso dos gastos com o serviço público nos municípios e, é claro que, um não cumprimento por parte do governo federal e estadual do percentual de repasses com os serviços públicos, alguns deles como obrigação do governo federal. Nós vamos desdobrar esse tema. Agora com o prefeito de Maringá, o prefeito Carlos Roberto Pupim, que está aqui comigo no estúdio da CBN. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Gilson, e bom dia aos ouvintes.
Prefeito, nós temos no país uma discussão muito grande sobre a reforma tributária e uma das coisas que se discute muito é o peso dos serviços públicos para a União, para o Estado e para os municípios. E ontem nós, numa conversa com o Ziroldo, que é presidente da AMUSEP, ele falava de que pesa muito para os municípios alguns serviços que deveriam ser bancados, sustentados pela União e pelos Estados. E a saúde foi um dos temas que ele destacou. Como é que o senhor sente isso em Maringá? Esse serviço público, que é no prefeito que recai a cobrança, mas que nem sempre é obrigação exclusiva ou dele de dar esse serviço à população.
Bom, Gilson, eu ouvi parte da entrevista do Ziroldo, que ele é presidente do PRO-AMUSEP, né, do PRO-AMUSEP. E realmente, nós estivemos agora lá na Frente Nacional dos Prefeitos, nosso terceiro encontro no MDS em Brasília. E a nós, não é, como vice-presidente da Frente para Assuntos da Saúde, que nós andamos parte do país e ouvimos muitos prefeitos, o que é que está acontecendo. E nós fomos lá apresentar dados de como garantir financiamentos dos recursos da saúde no atual cenário federativo. Porque o que é que acontece? Não é que muitas pessoas não entendem e não sabem como é feita a gestão da saúde. Então, eu digo para você, hoje, o que é que está acontecendo com as prefeituras? O que é que está decretando a morte das prefeituras? É o custeio. Principalmente na saúde. Porque nós temos a obrigação constitucional de investir 15% dos nossos recursos livres na saúde. E 25% na educação. Vamos falar da saúde.
Isso no município.
No município. Município. Muito bem. Eu tenho que aplicar 15%. Eu desafio qualquer prefeito deste Brasil que aplica só 15%. Para a gente cumprir com a obrigação de atender bem as pessoas do nosso município.
Maringá, por exemplo. Vou pegar o exemplo de Maringá. Hoje o senhor aplica quanto?
Eu aplico 21% das minhas receitas.
E
eu
digo 6% a mais?
6% a mais. Eu aplico hoje no município 31 milhões a mais por ano. Por ano. No meu governo vai dar em torno de 140 milhões a mais da fonte mil. Dos recursos livres que eu poderia estar fazendo a creche, o asfalto, comprando terrenos para fazer as casas populares e outros custeios mais da máquina pública. Não é?
De quem é essa responsabilidade?
Essa responsabilidade é minha até os 15%. Agora eu pergunto para você, o que é que o governo federal aplica? Quanto é que ele aplica? Quanto que o governo do estado aplica? Ele tem obrigação do estado em 12%. Eu não estou falando do estado do Paraná, eu estou falando aqui dos estados do Brasil. Agora eu pergunto a você, se eu não aplicar o mínimo exigido na Constituição, que é os 15%, eu sofro processo de improbidade administrativa com possibilidades de eu, possibilidade, com certeza de eu perder o meu mandato. O governo do Estado, quando faz a sua apresentação, a sua prestação de contas da saúde, lá ele enfia saneamento, não é? É vergonhoso ver a prestação de contas. Não é, de governo do Estado. Não digo do Paraná, gente, por favor. Estou falando em termos de estados do Brasil. Agora, eu sofro a penalidade. O governo federal sofre? Não. O governo do Estado sofre? Não. Eu nunca vi um governo do Estado só sofrer ação por improbidade administrativa por não ter cumprido os índices da saúde. Agora, onde é que acontece tudo isso? Acontece no município. E as pessoas vão no posto de saúde e eles querem ser bem atendidos. Aí, nós temos outro problema, não é, que são os pisos salariais que nós temos aqui em Maringá, não é, que cumprir, aqui em Maringá não, nós temos que cumprir hoje no Brasil, não é, dos pisos salariais para os agentes de saúde, 40 horas. A lei manda cumprir 30, o Ministério manda eu cumprir 40. E as outras 10? Eu tenho que contratar pessoas para a gente cumprir o piso, não é, cumprir as horas. Não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que pagar o piso dessas pessoas. Eu estou querendo aqui dizer e que eles não têm o direito, que eles trabalham muito. E o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que achar uma equação para minimizar, não é, esses custeios que recaem em cima do município.
Essa contratação, ela é do município ou é da União? Aonde que está?
Não, é do município. O governo só dá o dinheiro, só faz o repasse. Uhum. A gestão é do município. Veja você, o dinheiro que o governo federal me manda para eu ter a cumprir a saúde da família, que são as 65 equipes, se ele, o dinheiro que vem do governo federal, eu teria só 25 equipes, 20 a 25 equipes, e eu tenho 65 equipes. Esse restante desse dinheiro vem da onde?
A União dos Municípios para acionar o governo federal, quer dizer, não tem uma forma de cobrar essa falta de cumprimento da lei?
Tem, tem. O que, que é que nós fizemos lá na Frente Nacional dos Prefeitos, mas foi arquivada lá na Câmara dos Deputados. A lei que o governo teria a obrigação de repassar, não é, aos municípios 10% da sua receita bruta, porque hoje o governo aplica de 6% a 7%. Isso aí daria, assim, uma conta bem rápida, que foram feitas e apresentadas lá, em torno de 50 bilhões, mais ou menos, para vir para a saúde. É? Mas foi, infelizmente, o Saúde Mais 10 que a frente pegou. Aliás, a Frente Nacional que nós lutamos foi por Mais Médico e o Saúde Mais 10. O Mais Médico nós conseguimos emplacar. E eu quero aqui dizer a vocês que nós lutamos e conseguimos. Você vê aqui em Maringá, com os médicos que vieram do Provab, na época, né, que hoje mudou, e também do Saúde do Mais Médico, nós tivemos ano passado mais de 60 mil procedimentos.
Prefeito, uma pergunta que eu queria voltar um pouquinho é: se o governo não repassa a quantia que tem que repassar, o governo federal, e de repente o município tem lá que tem que bancar uma parte que pertence ao governo, e existe um acordo dentro da Constituição e na própria um acordo federativo de que tem que ser cumprido isso, os municípios têm como exigir do governo pagar aquilo que ele deve e ele não paga? E se os deputados representam as regiões e eles percebem a situação dos prefeitos, deputados federais e estaduais, como é que fica a cobrança dessa representação quando se fala de números como o senhor falou, de repente pedir mais recursos para o governo federal e acaba sendo arquivado no Congresso?
Olha, isto aí nós temos que fazer um trabalho como nós fizemos, né? Mas infelizmente o Saúde Mais 10, ele foi arquivado lá. Né? E nós trabalhamos firme com os nossos deputados, com o nosso presidente da frente no ano passado, na gestão passada, que era o Fortunati, que terminou agora, e nós fomos lá, fizemos todo o trabalho que nos competia, que era conversar com o prefeito, conversar com os deputados, conversar com os secretários de saúde, com o Nazenz, o Nardi, que fazia a representação dos secretários de saúde do Brasil, e nós levamos a proposta formatada, mas infelizmente foi arquivada na Câmara dos Deputados. Né? Infelizmente. Agora, o governo, como que eu vou cobrar do governo? O governo não cumpre. Não compre a sua parte. Os 6% é impossível de você manter uma saúde de qualidade.
Como é que isso impacta no orçamento, por exemplo? Vai se fazer o orçamento do ano que vem, tem que se aprovar esse ano. E aí tem esse monte de recursos que tem que repassar, já prevê que o governo federal não vai cumprir.
Olha, fica muito difícil, não é, de você fazer, trabalhar em cima de um orçamento. Por isso que nós, não é, trabalhamos com um orçamento enxuto, com muita responsabilidade. Não é? E quando a gente vê os vereadores, como aconteceu aqui em Maringá, querendo por isso, por aquilo e tal, nós trabalhamos muito. Não é? Eu não tiro aí a vontade deles quererem fazer as coisas. O problema é que não cabe e achar a forma legal de você fazer isso. Mas tem outro agravante muito pior do que isso ainda, que nos atrapalha muito em nós fazermos não é, trabalhar nesse orçamento, que é o problema da judicialização. O que é a judicialização? São ordens, não é, do Ministério Público ou demandas, não é, que são feitas através do juiz com ações que nós temos que cumprir. E o que é isso? São as próteses, não é, são as próteses, são cirurgias, não é, que não cobre o plano. Não é? São as próteses, os suplementos alimentares, medicamentos que o programa não cobre. E nós temos que cumprir através de uma ordem judicial. E olha, todos os dias na Prefeitura de Maringá, nós temos, não é, que cumprir ordem judicial para que a gente possa fazer a saúde. São demandas que o programa não cobra.
Que o governo federal deveria ter uma parte para bancar isso, mas é o município.
Exatamente isso. Então eu tenho também. E isso não está no meu orçamento. É extra orçamento. Como aconteceu com o ex-prefeito Silvio Barros, não é, com o pagamento das contas de luz, que as pessoas entravam na justiça, e o que aconteceu? A justiça mandava fazer a penhora eletrônica, você não tem controle, você não sabe quanto tem, quase que o prefeito não fechou as suas contas, porque foram retiradas através de penhoras eletrônicas mais de 10 milhões das contas da prefeitura, sem a prefeitura ter como estancar isso aí. Então, são essas coisas, não é, que penalizam os municípios, é cada vez mais dando atribuições para os municípios fazerem coisas que não é da alçada dele. E a população cobra de quem? Cobra do prefeito. Porque o governador não está aqui, porque a presidenta não está aqui, ou o presidente não está aqui presente.
Né? E algumas dessas decisões são tomadas pelo governo federal, mas ao mesmo tempo ele não cumpre as decisões que ele, ele exige. Vou pegar um pouco das UPAs, né, que se fala muito das unidades de atendimento. Que é foi uma propaganda, inclusive, do próprio governo federal.
Exatamente.
A presidente Rousseff usou muito como propaganda. Hoje é as prefeituras que bancam isso.
Exatamente. Você veja bem, nós temos duas UPAs aqui em Maringá, não é? Dois modelos de gestões, né? Ou a UPA tipo 1 e a UPA tipo 2, não é? E o governo me manda 350 mil por mês e elas me custam 1 milhão.
As duas.
É. E como que eu faço isso aí? Cada uma. Para trabalhar, para eu manter essas obras.
2 milhões.
2 milhões. E o governo me manda 700 mil reais. E o resto vem da onde? Para eu fazer a saúde de qualidade em Maringá. Isso é tudo do município. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que achar um meio, uma equação, que o governo cumpra, tanto estadual como federal, que eles cumpram as suas obrigações. Porque o município não aguenta esse movimento aí que está surgindo na MUSEP. Olha, a gente tem que ir para frente, tem que ir para cima sim. Porque existem prefeituras que não vão conseguir manter as portas abertas, não vão conseguir fazer a folha de pagamento, porque o FPM de alguns municípios aqui da região, o mês passado, em relação ao mês do ano anterior, do mesmo mês, caíram 20% a 25%. E isso dá para ele, atrapalha muito da cidade pequena.
O senhor falou agora que tem que se atender à saúde independente de quem seja aquele que precisa. Então, pessoas que vêm de cidades da região têm que ser atendidas em Maringá, e o custo desse atendimento é pago, pelo que o senhor está colocando, em grande parte pela Prefeitura de Maringá. E nós temos alguns municípios, teve até uma reportagem de Luciana Penha falando sobre isso, em que nós temos hoje 399 municípios no Paraná, 200 dele praticamente tem menos de 10 mil habitantes. Quer dizer, nós temos muita emancipação de município que não poderia estar emancipado. O senhor é contra ou a favor dessa ideia de reunificar alguns municípios?
Olha, eu sou totalmente a favor da gente refazer, a gente rever uma série de coisas nesse país. Não é? Nós temos aqui na nossa região municípios que têm aí menos de 2 mil habitantes. É? E lá tem uma câmara, tem um prefeito, ele tem que ter a escola, a creche, e ele não consegue manter isso aí em pé. Mas não é só aqui não. Se você for lá para o norte e para o nordeste, nós temos situações piores. Não é? E cada vez mais estão abrindo ou decretando os novos municípios. Sabe? Isso aí não pode parar. Não pode, tem que parar. É impossível você fazer isso aí. A população fica mal atendida, não é? O prefeito fica numa situação difícil. Não é? Nós temos municípios aí que a gente queria levar uma UPA, que nós queríamos levar uma UPA. Ele falou, eu não quero a UPA. Eu não quero, porque eu não tenho como manter o custeio. Hoje, qual é o problema que pega? É o custeio da máquina, que o governo não cumpre a sua parte. Só o município que tem o dever constitucional de cumprir, que leva as penalidades. Então, não tem mais como, nós não temos mais para onde correr.
Agora, como unir os municípios? Como fazer uma frente organizada e que tenham propostas claras contra o governo? O que o senhor pensa em uma ação dos municípios para poder cobrar do governo federal ou mudar as regras do jogo?
Primeiro, eu acho que o governo tem que repassar um percentual maior para os municípios, para a gente atender essas demandas que são impostas ao município que era do governo federal. Porque a nossa gestão da saúde é a gestão plena. Eu não posso cobrar de pessoas que vêm de Mandaguari para cá ou de eu tenho que fazer a gestão da saúde. Mas a gestão é local, né? E o atendimento é geral. Então nós temos que trabalhar em cima disso aí. Se você pegar uma tabela que foi apresentada lá na Frente Nacional, que antigamente nós tínhamos que o governo ficava com 30% do que arrecadava e redistribuía para os municípios em torno de 70%. Hoje inverteu, o governo fica com 70% e os municípios ficam com 30%. E as demandas aqui no município, elas nunca param. Elas sempre aumentam e aumentam e aumentam. Você vê aqui em Maringá o que é que está acontecendo com a nossa cidade pela qualidade de serviço que nós prestamos. Como eu disse a você, para a gente ter uma merenda escolar de qualidade, eu tenho que botar mais 5 milhões dos 4 que vem. Eu gasto quase 10 milhões, mas 120% é meu. Então nós temos que ter uma gestão bem enxuta, um orçamento bem equilibrado, não é? E fazer o dever de casa. Então, todas as prefeituras que fizeram o dever de casa há anos atrás, hoje elas estão em situações, não é, realmente um pouco melhores do que a maioria das situações que nós temos aí no Brasil. Você veja você que dos 27 governadores, nós tivemos aí 18 estados que não cumpriram a lei de responsabilidade fiscal, inclusive a nossa presidenta.
Né? Prefeito, quando a gente fala de tributação, quer dizer, tem o nosso maringaense, pagamos os nossos impostos municipais. E deles, qual que é a grande fonte de sustentação desses gastos que nem sempre é o município que deveria arcar? Ou seja, a tributação no município, o que mais sustenta hoje o orçamento, que acaba caindo também de sustentar alguns gastos que não são do município?
Olha, nós temos aí o nosso ICMS é bom, não é do município, nós somos aí o 15º maior exportador do Brasil, é Maringá. Então nós temos uns índices aí extraordinários, não é, da nossa economia em Maringá. Então, o que, que é que acontece? Nós temos o nosso ITBI, que era a terceira fonte, né? A primeira era ISS, depois vinha ITBI e IPTU, que são as maiores fontes, não é, de geradora dos impostos para a gente manter esse serviço de qualidade em Maringá. Agora, parte desse ICMS, você sabe, vai para o governo retribui para nós aí naquela proporção de 1% lá do FPM, não é? Que nós estamos lutando para que a gente aumente para 2%, está praticamente certo, vamos ver se o governo vai cumprir. Vai melhorar, vai resolver? Não sei, mas vai melhorar um pouco a vida dos municípios. Então nós temos que trabalhar para que o governo, né, enxugue um pouco a máquina, gaste menos em supérfluos, eu diria, para que a gente possa cumprir serviços que eram feitos e deveriam ser feitos pelo governo federal e pelo governo estadual.
Crise econômica, o senhor acredita que o cenário é positivo para tantas reivindicações que os municípios têm, um governo que inclusive fala que tem dificuldade de recursos?
Olha, eu não sei se o governo tem dificuldade em recursos, não é? Governo federal. Eu acho que o governo federal está gastando mal. Ele deveria ouvir mais os governadores, deveria ouvir mais os prefeitos através das entidades, Frente Nacional, a Confederação Nacional dos Municípios, não é? E tantas outras frentes que nós temos aí representando os municípios. O governo deveria ouvir melhor, porque aonde acontece a demanda? Lá no município. Então, eu sei das minhas necessidades no meu município e no que ele deveria gastar. Nós temos aí que dar atenção ao problema da droga, nós temos que dar mais atenção aos nossos jovens, não é? Um jovem aí com 16 anos, ele sabe perfeitamente o que ele faz, e por que ele não pode trabalhar, fazer um curso, não é? Eu acho que nós temos que rever alguns conceitos, porque se você pegar o Estatuto do Menor, você vê lá somente direitos, não é? Você não vê nenhum dever lá, e nós temos que dar a tarefa e dar responsabilidade aos nossos jovens, mas para isso, não é? Acho que a presidenta falou no seu Twitter ontem que lugar de criança é na escola. Poxa, minha pátria educadora, ela cortou quantos por cento do investimento na educação, pelo amor de Deus, não é? Eu tomei como educação aqui na nossa gestão como uma bandeira, não é? E nós saímos de 6, quase 7 mil crianças fora da escola para 1.500 crianças em 2 anos do meu mandato. Colocamos quase 5 mil crianças na escola. Então eu acho que quanto mais educação nós possamos dar às nossas crianças, eu acho que menos dependência de tudo nós vamos ter. Do posto de saúde, porque ele vai saber se alimentar, do problema da droga, né? Problema da marginalidade. Né? Formar o cidadão. Por isso que nós estamos aí com esses grandes projetos, que é o nosso aeropolo aeronáutico, com o nosso parque tecnológico, com o nosso armazém digital, para que a gente possa futuramente dar também um trabalho, um serviço de qualidade para essas pessoas. Então eu penso assim, não adianta, para quê? Presídio, casa de correção para menor, para que isso, gente? Vamos trabalhar na educação, que é a base fundamental para a gente modificar o futuro desse nosso país.
Prefeito Carlos Alberto Pupim, muito obrigado por essa entrevista aqui na CBN.
Obrigado e um bom dia a todos.
Conversei com o prefeito Maringá sobre a questão da saúde, os repasses do governo federal aos municípios e a dificuldade de alguns municípios menores, no caso de Maringá, de poderem sustentar a saúde pública com recursos municipais sem ter arrecadação suficiente para isso.